Roberto Pô, advogado. Sim, com essa questão da crise, né?
Eu dizia, a gente passa por uma das crises mais sérias que eu já presenciei. Porque ela não é. A gente tivemos muitas crises econômicas. Várias vezes nós tivemos um impeachment do Collor, tinha uma crise. Mas aqui a impressão que eu tenho é que os três poderes sofrem ao mesmo tempo diferentes crises. E acho que esse é o problema sério. Você tem um legislativo machucado, né? Obviamente com a grande maioria dos políticos envolvidos, culpados ou inocentes, não importa, mas envolvidos nessas operações e nesses escândalos, o que obviamente afeta todo o Congresso Nacional. Aí você tem, ao lado disso, um executivo fragilizado por ter entrado da forma que entrou, e aqui eu não entro no mérito certo ou errado, mas de fato era um vice que assumiu a presidência, com muitas pessoas envolvidas também, culpadas ou inocentes, não importa, no meio do centro de escândalos, e portanto, já numa época praticamente eleitoral. Então, você tem uma fragilidade do executivo, embora seja um homem que conheça muito bem o Estado, como todas as máquinas, ou legislativas, mas ele está no centro de uma crise enorme. Talvez só tenha conseguido segurar porque é o Temer o presidente, o outro talvez não tivesse a habilidade para isso. E tem um judiciário que também desunido enquanto o Supremo, né? Falta, não tem uma unidade, e talvez devesse ser o poder que deveria passar tranquilidade à nação, mas como ele também sofre uma certa ruptura e também é chamado para resolver um problema que talvez não seja um problema que ele, que ele seja capaz de resolver. Então também, então, se você tem hoje os três poderes, de certa maneira, sem comando, sem orientação entre ele e o poder, e sem orientação entre os poderes, né? Sem diálogo entre os poderes.
Sim.
Então vai ter uma ruptura muito grande, com a sociedade dividida, né? Entre o bem e o mal ali. A gente vive uma certa histeria. E por trás disso, uma violência e uma criminalidade instalada no país, quase que esquecida, ou quase que...
Epidêmica já.
E a gente não... Talvez esse fosse o grande problema que tivesse sido enfrentado. E a gente está com tantos problemas que esse acaba não sendo... sendo esquecido. Ou talvez a gente tenha se acostumado a ele. Então a gente vive uma insegurança que não existe, cara. Não existe no mundo. Que país no mundo as pessoas andam, classe média, andando de carro blindado? Onde se viu isso? Não tem, cara. E aqui é assim. Então, e isso que era uma realidade das grandes metrópoles, de São Paulo, do Rio de Janeiro, hoje já não é. Hoje,
cidade de porte médio.
Eu me lembro que a gente falava que o sonho era se aposentar e morar no Nordeste. Porque era calmo, porque hoje o Nordeste sofre das mesmas sequelas e violências que as cidades grandes. E o povo quase que se acostumou a isso. Então, nunca vi uma coisa tão. E talvez a coisa mais organizada que nós realmente tenhamos como organização desse país é o crime organizado.
Nesse cenário que a gente está vivendo hoje, doutor Roberto, a gente consegue enxergar uma luz no fim desse túnel? A curto prazo ou a médio prazo?
Para enxergar uma luz no fim do túnel, você precisa enxergar o túnel. Nós sequer achamos onde está o túnel. A situação é muito, muito, muito complexa. Meu modo de ver, a solução começa pondo ordem nos poderes. Quer dizer, eu acho que o grande problema, esse A solução deveria vir da política, porque ela começou na parte da política.
Uhum.
É, não, o judiciário não vai resolver os problemas da política. E aí a solução para a organização da política no país passava, ou passaria, ou deveria passar, uma mudança na legislação. Quer dizer, de repente, nós tínhamos uma realidade, né? Não dá para ser hipócrita. E qual era a realidade? As campanhas políticas eram feitas através das empresas que financiavam e assim o faziam via Caixa 2.
Uhum.
Esse é um fato.
Sim.
E isso pega quase todas as campanhas de quase todos os partidos, de quase todas as pessoas. Porque era assim que se fazia.
Era legal, né?
Era, embora não fosse legal, era admitido, era socialmente admitido, era, uhum. era permitido, todo mundo sabia, todo mundo... Era isso. Aí, de um dia para o outro, assim, claro que uma coisa é a campanha, outra coisa são pessoas que se enriqueceram, né, através... Porque a hora que você criou, na minha concepção, a hora que você criou esse sistema e permitiu esse sistema, o que aconteceu? Claro, para esse sistema funcionar, você acabou criando você precisa do caixa 2, você precisa tirar o dinheiro, e aí você cria todo um sistema criminoso por trás disso. E pessoas de terceiro, quarto, quinto escalão, seja de empresa, seja do governo, das empresas do governo, acabam enriquecendo para poder permitir. Porque são necessárias para que o esquema funcionasse.
Claro.
Não passa na cabeça, na minha cabeça, que alguém de terceiro, de quarto escalão da Petrobras poderia estar ganhando os milhões e milhões de dólares que ganharam. E é óbvio. E aí eu vejo, por exemplo, o Lula com o triplex, ele, o Zé Dirceu, que não tem dinheiro, vai perder os bens todos agora porque não tem dinheiro para manter o patrimônio, que é bife perto de tudo isso.
Claro.
E aí esses são os grandes criminosos, e é óbvio que eles não sequer sabiam que essas pessoas arrecadaram esse dinheiro todo. E falo isso não é para defendê-los, é porque senão seria estupidez. Eles são tudo menos estúpidos. Como é que líderes da nação, não, chefe da nação, tido chefe do esquema criminoso, ia estar usando desse esquema para ganhar um apartamento vil, numa praia lá, não, que não tem, que não fica, não chega próximo a qualquer porcentagem de qualquer valor que o quarto escalão, o quinto escalão da Petrobras recebeu? É óbvio que não é isso. Não estou dizendo que está certo, que deveria ter o apartamento, que não deveria ter. Isso é outra conversa. Mas não dá para... As coisas não são assim.
Uhum.
Então, aí, com essa crise toda, você diz, bom, então vamos aproveitar esse momento dessa crise institucional que teve e vamos mudar o sistema eleitoral. Você teve tudo isso, você pegou alguns bodes expiatórios, você prendeu algumas pessoas, condenou e como... colocando-os como os grandes culpados da história, aqueles que realmente arrecadaram dinheiro, que ganharam dinheiro nisso, correram para delatar e estão com dinheiro, devolveram uma parte, está todo mundo vivendo em casa boa. É só você olhar o que aconteceu com os condenados, que foram os delatados, e com os delatores. Os delatores são todos, continuam, tem gente com casa em Miami, tem gente com conta, devolveram parte de um patrimônio, a delação virou um grande negócio. Essas pessoas estão vivendo, e estão vivendo bem. E aí, alguns bodes expiatórios, né, seja empresário, seja político, quem quer que seja, foram pegos ali para dar um grande exemplo. Nada mudou. Sim. A verdade é essa. E a gente não conseguiu aproveitar essa crise toda para fazer as mudanças. A mudança legislativa, a mudança... E aí, para dar uma resposta a tudo isso, o judiciário passa a interpretar da Constituição, de uma forma absolutamente dura, que é para dizer, nós somos contra isso tudo. É um ato quase de moralismo, de, como se isso fosse resolver alguma coisa, como se isso fosse capaz de resolver alguma coisa. A consequência que isso traz é incrível. O endurecimento do judiciário traz uma consequência para milhões ali, para, não é para esses 4 ou 5 exemplos que são dados.
Uhum.
E ainda que fosse, já era suficiente. Está tudo desproporcional. Acho que nós perdemos o equilíbrio dos poderes, e aí o legislativo acaba promulgando uma lei de competência dele, aí o judiciário se dá o direito de não permitir que aquela lei possa valer porque acha que não deve, aí a indicação de uma ministra acaba não se efetivando. Veja, eu não tenho, nem gosto da ministra, e talvez não devesse ser ministra mesmo, mas isso só mostra como os poderes estão não tão harmônicos. Harmônicos entre si, né? Então, e isso é resultado de uma crise que eu acho que a gente está vivendo, e as pessoas não, ou pelo menos aqueles que têm condições, ou aqueles que representam esses poderes, precisavam pensar um pouco no todo, sabe? No país, como é que a gente sai dessa história.
Então, em alguns momentos recentes, a gente tem acompanhado algumas situações envolvendo parte do judiciário, em questões que são, assim, no mínimo, perigosas, né? Teve aquele episódio do, eu acho que no Paraná ou em Santa Catarina, na divulgação dos salários dos magistrados por um jornal, onde os magistrados orientaram que cada um entrasse individualmente contra os jornalistas em todo o estado, né? O que gerou um problema enorme para os jornalistas que não têm.
Claro, já aconteceu de se defender disso.
Mais recentemente, nós tivemos essa, o que vem sendo, pelo menos parte da crítica vem colocando isso, como uma aceleração por parte do TRF4 em relação ao julgamento do Lula. O senhor acha que esse tipo de comportamento, esse tipo de condução, isso tende a se agravar, ou a gente vai ter que chegar num momento de ruptura?
Eu acho que aí são duas coisas diferentes. Veja, claro que aquele incentivo das entidades de classe, do judiciário, para que mover essas ações, isso para mim é um absurdo. Isso é utilizar o judiciário para si próprio. Isso não dá, não pode, não é possível. Que é diferente do tribunal julgar mais rápido ou não. Eu até discuto, é uma causa importante, sim. É um homem que está para ser o presidente da República, então que tem que saber se pode ser candidato ou não. A pressa no julgamento não pode ser uma coisa ruim.
Claro.
Claro que o senhor fala assim, não, se o julgamento, eu não vou entrar no mérito, mas se o julgamento foi tendencioso ou não, né, aí é outra coisa. Mas a pressa pela pressa, eu acho até que era importante. Era importante que fosse julgado logo, importante que, até para resolver logo, até porque a nação precisa saber logo para definir o seu caminho. Então, a crítica é pelo atraso. Aí quando me dizem, já me disseram, mas absurdo que não demorou o tempo dos outros. Mas é, amor, não é que é diferente, que vão julgá-lo diferente por quem ele é, mas que vão colocá-lo na frente, ou que apressaram o julgamento para definir uma situação que é importante definir para o país. Ele é candidato, ele não é candidato. Então a morosidade atrapalharia a definição, inclusive, do país. Então acho que a crítica não é ter sido rápido. A crítica é, foi imparcial ou não foi imparcial? Essa é a questão, que eu também não estou dizendo se foi ou se não foi, mas a questão suma é essa. E mais ou menos, a orientação do TRF, ainda que, na minha opinião, equivocada, segue a orientação do próprio TRF nos outros julgamentos. Eles não julgaram diferente dos outros.
Uhum.
Não foram mais duros com o Lula do que foram com o resto. Eu acho que foram duros com todos, muito mais do que deveriam. Mas aí é a minha crítica pessoal. A todos os julgamentos, não posso dizer que como o Lula foi diferente. Então não foram diferentes do Lula, não foram diferentes com o CDC, ou com tantos outros que ali passaram. Mais ou menos a linha você segue, você sabe, você concorda com o julgamento ou não, é outra coisa. Mas era previsível.
Uhum.
Né? Então, quanto ao julgamento em segunda instância, acho um absurdo. Acho que a prisão, né?
Prisão de segundo grau.
A consequência, naturalmente, segundo se você quiser, a prisão antecipada. A Constituição é clara em falar que você deve cumprir a pena após o trânsito em julgado. Não dá para a gente, eu até entendo, eu falo assim, não, por conta da demora do trânsito em julgado, então nós vamos antecipar o trânsito em julgado, como se ele acabasse na segunda instância. Está errado. Então muda a lei, não tem alternativa. Isso é inseguro demais para todo mundo. Claro que também não quer dizer, porque a leitura toda está, no meu modo de ver, foi equivocada. Esse caso surge, mais do que tudo, usaram como exemplo um caso que eu até trabalhei numa época, que era o Pimenta Neves.
Uhum.
Pimenta Neves, Estadão, mata a menina, e mata a menina com testemunhas, é réu confesso, é condenado, e demora, entra com recurso e a coisa vai, e tanto que anos depois ele veio cumprir a pena. Cumpriu a pena. No final demorou, mas cumpriu a pena. Mas esse exemplo era citado por muitos, até por muitos magistrados, por ministros, assim, mas olha, demorou anos. O próprio Pimenta Neves deu uma declaração depois dizendo que preferia ter sido, né, se arrependeu de não ter cumprido a pena antes, e resolvi o problema dele antes.
Uhum.
Tudo bem, uma coisa é a exceção à regra. O que me parece que nós fizemos é, por conta desta exceção à regra, nós mudamos a regra inteira.
Uhum.
Eu digo, não, é para ser assim. Via de regra, as pessoas são presas e cumprem a pena após o trânsito em julgado, que é o que diz a Constituição. Excepcionalmente, eventualmente, por qualquer razão, se pegar um caso de um réu confesso que matou, que foi julgado, que já sabe, que não tem dúvida, que o recurso dele não muda a situação dele, você pode eventualmente adiantar o cumprimento da pena? Eu acho que sim, mas aí eu estou tratando de um caso, exceção aos casos. A gente, em vez de tratar a exceção, usando este exemplo, a gente começou a criar uma regra. Então, outro caso foi o Luiz Estevão, que também achavam que, com os recursos exagerados, ele estava, na verdade, fugindo do cumprimento da pena, e resolveram antecipar o cumprimento da pena dele. O fato de antecipar o cumprimento da pena dele, ok, num caso, você pode discutir, ele pode discutir, o advogado vai discutir se deveria, se não deveria, mas isso é uma exceção. Nós invertemos a regra, não, agora é o contrário. É obrigatória a prisão para todo mundo que foi condenado após o segundo grau. E se quer exceção, nos estão permitindo. Agora nós estamos brigando para conseguir uma exceção. Então, assim, por que a prisão é obrigatória, é necessária, para depois, eu diria, podia continuar como estava, e deveria continuar como estava, dá muito mais segurança para todo mundo. Eu vi outro dia o próprio ministro Barroso falando, não, mas a porcentagem é muito pequena dos casos em que muda. Eu não sei se a porcentagem é pequena ou não. Eu sei que quantos casos eu levei ali e foi modificado. Foi modificado pelo CJ, foi modificado pelo Supremo, pelo próprio Supremo, foi modificado. Pequeno ou não, é o seu caso. Como é que é? Se fosse alguém próximo ao ministro, como é que fica? Ou a pessoa que está julgando? Porque todo mundo fala abstratamente. A gente, os criminalistas, cuidam do caso em concreto. Então, você trabalha, você sente, você vive a realidade da pessoa, que é um caso. É uma única pessoa que, dentro disso tudo, é insignificante. Mas, para a pessoa, é a vida dela. E é isso que tem que entender. Então, aí você diz assim, mas qual a necessidade? Nesse país que a gente vive, qual a necessidade? Você me falar, é necessário porque alguém perigoso na sociedade, é um cara que sai daqui, vai sair daqui matando as pessoas, mas esse cara tem que estar preso. Mas esse cara sempre foi exceção à regra, esse cara sempre teve preso. Ninguém deixou os violentos, os agressores, em liberdade. Hoje a gente está usando isso como uma maneira quase que para dar exemplo, não deixa de ser fazer política, num mundo tanto quanto maniqueísta, né? É o bem contra o mal, é o honesto contra o desonesto, é o bandido. Isso não resolveu na Itália, não vai resolver aqui, não é assim.
Então, nessa questão específica, o STF está praticamente mudando o entendimento daqui a pouco. Né? Tanto é que não pautaram agora em função, exatamente temendo que...
Que é outro absurdo, porque você diz assim, não vou pautar porque isso seria mudar em função do Lula, é a pequenar, né?
Isso, a pequenar o Supremo.
Mas olha lá, e não pautar?
Uhum.
não pautar, eu diria que é pior do que... Porque uma coisa é pautar, decidir e tocar a vida. Assim, ah, como tem risco de ser a favor a ele, eu não vou pautar. Bom, então você está sendo contra ele? E isso não é pequenar ainda mais o Supremo? Essa questão tinha que ter sido tido, tinha que ter sido decidida lá no ano passado. Não sei por que seguraram. Julga, decide. Se foi para o bem, é para o bem. Se a gente ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Paciência.
Mas não é muito em função da pressão de mídia? Só não acho que o STF se expõe demais?
Acho que o STF se expõe demais. Acho que os ministros assumem uma postura, inclusive de casos do dia a dia que estão acontecendo. Sou contra a telejustiça. Acho que os julgamentos não deveriam ser telefonados. O exemplo que a gente teve na televisão fez o mal danado. Demoram os julgamentos. Todo mundo se sente obrigado a declarar o voto, a fazer o voto, a ler o voto. Até porque está sendo filmado, você precisa explicar. Isso, claro, a TV Justiça colocada e mostrada para o leigo tem que ser mostrado de outra forma. E leva um tempo muito maior. Para os profissionais, você acabaria com o julgamento em 15 minutos, todo mundo entenderia. Então, está faltando agilidade. E a agilidade falta por conta, na minha opinião, da própria justiça. A publicidade, não é que alguém é contra a publicidade, é aberto para quem quiser participar. Mas a preocupação da televisão, e eu entendo essa preocupação, faz com que os ministros tenham que perder muito mais tempo explicando o que estão fazendo para quem está assistindo. E aí demora.
Hoje a gente está vivendo um movimento, né? Estamos percebendo um movimento de vilanização de algumas figuras públicas. O ministro Gilmar Mendes é um que vem sofrendo, inclusive, hostilidades públicas, né? Publicamente. Isso é atribuído, o senhor atribui isso, ou imagina que isso seja relacionado exatamente a essa exposição excessiva?
Acho que isso, na verdade, é relacionado, ou a causa disso é uma falta de cultura democrática da sociedade. Uma sociedade culta, democraticamente falando, não permitiria que os direitos fossem diminuídos. E aqueles aplausos, né, a diminuição. Uma sociedade não hostilizaria da forma que hostilizaram um ministro, porque é liberal. Que é isso. Isso não tem o menor sentido. E claro que a hora que a televisão mostra isso, mostra as discussões são naturais. Para quem, né, de novo, para quem é do meio, você sabe, são 11 pessoas ali, com ideias diferentes, discutindo dia a dia. Você tem debates mais calorosos, você tem brigas, você tem. Aquilo acontece, aquilo se resolve naquele espaço. A hora que você traz isso para o público, você remete para o público essa discussão e essa. Isso vira um BBB, né? Vira um problema. É isso. Né? Não é para ser assim. Você perde completamente a proteção de cada um ali. E a sociedade, estranhamente, tem se manifestado contra os liberais, que no fundo, defende a própria sociedade. Claro. Né? Então, tem um histerismo social muito grande. E pessoas até com nível melhor. É assustador. É assustador. Eu vou te falar. Acho que a imprensa tem um papel importante nisso. Acho que não dá, não é correto, não é possível, seja de um lado, seja de outro. Nós não temos, não é bom criar salvadores à parte. Não é bom. Quando, sem nenhum demérito ao Sérgio Moro, porque me deu muito bem com ele, acho uma pessoa muito simpática, eu tenho minhas críticas, se tiver, são críticas absolutamente de ponto de vista de cada um ali, de posicionamento de vida. Mas me deu muito bem com ele. Mas quando um juiz criminal entra num restaurante aplaudido de pé, é porque nós estamos numa sociedade com problema. De novo, nada contra ele, muito pelo contrário. Mas não é isso. Não é para ser isso. Então, está errado. E a gente vive. Porque é isso. Um dia, então, essas pessoas são maravilhosas, são ótimas, estão acima do bem e do mal. é no dia seguinte, é o escândalo, porque é isso, amanhã são os vilões, porque recebia um dinheiro, um auxílio moradia, tendo casa própria. E a gente vai vivendo essa hipocrisia, né? E é hipocrisia, porque na verdade, óbvio que esse auxílio não tem sentido algum, óbvio. Mas também é óbvio que esse pessoal estava ganhando um salário que era desproporcional ao salário dos profissionais liberais, para você poder cobrar deles, seja o serviço, seja o nível intelectual, cultural, seja... Então, a gente vai sempre fugindo dos problemas, né? E o problema qual era? O juiz ganha mal. O procurador, o promotor, essa é a discussão. Ganha mal ou não ganha mal? Deve ganhar mais ou não deve ganhar mais? Quanto deve ser o aumento? Ah, passa por um problema constitucional do teto. Como é que se resolve o problema? Mas vamos encarar o problema. E vamos resolver o problema. Uhum. Aí vamos criando alternativas para se resolver o problema. Aí as alternativas não são... E é isso. Agora, isso vale para o funcionamento público, como a gente viu, para o juízo. Isso vale para os outros. O que não pode é, quando é para os outros, isso não pode ter um peso maior do que quando é para você mesmo. E talvez o maior exemplo do que aconteceu com esse auxílio moradia é mostrar um pouco que normal, estava errado no sentido do que aquilo significava. Eu sempre achei, falei uma vez, entrevistado na Veja, alguém tinha cogitado meu nome para o Supremo, me perguntaram, fizeram uma entrevista e no fim falaram assim, você iria para o Supremo? Já faz algum tempo, eu falei assim, não, é impossível para mim, com aquele salário eu não conseguiria manter minha família hoje, não dá, tenho 3 filhos, eu não conseguiria. Está errado, acho que tem que arrumar isso, acho que o salário é pouco. Ah, você pode falar, claro, eu vou comparar o salário ao salário mínimo, é verdade, mas você tem que comparar o salário desses profissionais aos profissionais parecidos. Quem são os parecidos? A iniciativa privada, os advogados. Claro que eles não precisam ganhar o que ganha um advogado na iniciativa privada, porque eles têm uma segurança que a iniciativa privada não tem. Amanhã eu não tenho cliente, eu não ganho nada. Eles ganham. Mas você tem que adequar, você tem que achar um equilíbrio entre o que seria correto, então, o que seria justo, o que seria... Esse é o debate, né? Aí, aí se arruma isso, cria essas alternativas que não são corretas, na verdade. Um dia estoura o negócio, aí ele vira vilão. Né? E até então, o vilão era o outro que recebia, e talvez eles punissem os outros com a mesma ou com mais dureza do que hoje eles entendem o que fizeram. O que fica nesse exemplo todo é que é isso, todo mundo é humano, todo mundo erra, acerta, todo mundo... isso tem que ser vivido com essa flexibilidade. Claro que com isso ninguém está dizendo, você tem que admitir que as pessoas se completem, você tem que admitir que as pessoas, porque é natural que as pessoas roubem, porque é natural que fiquem impunes. Acho que não.
Então, em relação à impunidade, por exemplo, nós temos N casos no Supremo, hoje mesmo a STF arquivou um inquérito do Jucá, que estava há 14 anos, foi arquivado hoje por prescrição. Além dele, nós temos vários outros inquéritos, investigações que foram arquivadas. Esse tipo de procedimento não amplia essa visão de impunidade que impera no Brasil, principalmente quando você lida com pessoas da estatura desses?
Sim, eu diria, o sistema, do jeito que é, o sistema está completamente... ultrapassado pela realidade que a gente vive. Então, mas também não vejo ninguém pensar num sistema novo. Então, assim como é ultrapassado, você pensar como na Idade Média, que você ia pegar algumas pessoas e trancafiar atrás de uma grade de ferro, pior do que o zoológico, como a gente vê as imagens das prisões. Isso também é ultrapassado. Então, o que falta é, assim, como é que a gente faz isso diferente, como é que a gente faz isso mais rápido, qual é a melhor punição. Assim, a gente, na prática, vê pessoas indo presas e mantendo patrimônio durante anos. Quer dizer, em alguns casos, não quero citar nome, mas tem casos que as pessoas foram punidas e o patrimônio ficou, ou demorou tão mais para tirar o patrimônio do que a punição física. Eu diria, não era melhor deixar essas pessoas sem o patrimônio? era mais eficaz nos crimes, principalmente econômicos, que você tira o patrimônio. A gente está punindo antecipadamente as pessoas na prisão. Então, olha como as coisas são. O trânsito em julgado vai antes do final do processo. Segundo grau, eu pego essa pessoa e ponho na cadeia. Tiro a liberdade dela. Quanto tempo eu levo para tirar os bens, o patrimônio? Não se adianta. Não, ao contrário. Então, tira o patrimônio. Por que você tira a liberdade antes do patrimônio? E muitas vezes ele está trancafiado recebendo aluguel do patrimônio. É uma inversão de valores. Não dá para entender. A gente precisa repensar um pouco o nosso sistema. Acho que falta agilidade no sistema, falta, claro, demora. O Supremo, não é o Supremo, se você olhar a quantidade de processos que nós temos, a quantidade de processos por juiz, ainda em primeira instância, isso é o que chega no criminal, porque 80% é perdido pelas delegacias, o caso nem chega. Então, nós estamos falando que o que chega é uma exceção. Esses casos que estão aí na mídia são os casos que são midiáticos. Só por isso estão aí nessa velocidade, que a princípio não chega. E aí chega e o juiz não tem condições. Claro, você pegou o Sérgio Moro, que trabalha, montou, criou um sistema novo, operacional novo, as informações estão ali, aquilo funciona. Aquilo talvez fosse o maior exemplo para você fazer funcionar nos outros lugares, no sentido de funcionamento mesmo. Né? Mas não dá. Se você comparar a quantidade de casos que tem um juiz alemão e a quantidade de casos que tem um juiz no Brasil, não dá. A gente está julgando, não dá para julgar bem. Essa é a verdade.
Julga-se por atacado.
Julga por atacado e julga. A gente vai assistir qualquer julgamento aqui nos tribunais superiores, é por atacado e não é culpa do julgador. É porque não dá. Não dá. A gente precisa criar um sistema novo. A dificuldade é como é que eu crio um sistema novo, seja eficaz e ao mesmo tempo justo. Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo ser eficaz sem tirar garantias? Esse é o...
Que consiga garantias? Passar pelo legislativo ali de forma...
Que consiga passar pelo legislativo, que consiga... Mas ainda que passasse, vamos imaginar, está como certo que o legislativo aprova. A questão é, a gente é capaz de criar esse sistema? É isso que está faltando. Na minha opinião, isso não tem sido capaz de se criar, porque senão a nossa população carcerária é uma das maiores do mundo. E só aumenta, isso é uma progressão geométrica. Onde é que a gente chega? Qual a solução disso? Não é difícil, é complexo mesmo a forma.
Sabe por quê?